Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, muito bem-vindos ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Eu sou o Dom e hoje a gente vai trazer um tema cheio de nostalgia no ar para vocês que estavam sentindo falta. Júnior, tá sentindo um cheirinho? Tá sentindo um cheirinho?
Ah, esse negócio de cheirinho já passou.
Isso aqui. Eu achei que tinha sido DJ.
Não. Isso ficou lá para antes de 2019. De 2019 para cá não tem cheiro mais de nada. Ninguém fica no cheirinho. Mas vai bater saudade.
É, tem um cheirinho de nostalgia, um cheirinho de naftalina no ar. Para quem ainda não sacou ou não sabe porque não viu as nossas publicações no nosso Instagram, por um acaso não tá seguindo ainda, não sei porquê,
também
o @ Quarentena Podcast, a gente vai falar de He-Man. Os mestres do universo. Muita gente gostava desse desenho, muita gente não gostava também, Júnior. Descobri isso, hein?
Ah, com certeza.
Tinha uma galera que não tinha normal. Paciência.
Eu era um. Aliás, assim, eu... Não, existe. O que acontece é o seguinte, eu gostava do desenho. Eu achava a história legal. Eu gostava muito de esqueleto, cara. Adorava esqueleto, né?
Nossa!
Agora, nada me irritava mais no desenho do He-Man. Quando acabava o desenho, eles ficavam rindo, colocando a cabeça pra trás, cara, aquilo ali. Aquilo me irritava muito, cara. Muito.
Aí não tinha o nexo, né? Aquilo.
Eu tô fazendo agora. Não sei se a galera vai. Não dá pra ver. Pô, não tem como,
velho. Jogando a cabeça engraçado. Pra trás. Nada a ver isso, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de He-Man, uma série animada que ultimamente tomou as redes sociais. Só se fala de He-Man por quê? A nossa querida e amiga Netflix vai lançar um remake da série animada do He-Man, Os Mestres do Universo, que vai ao ar dia 23 de julho, estreia dia 23 de julho. Então, só se fala de He-Man, qualquer lugar que você abre, Facebook, Instagram, Twitter, só se fala de He-Man, só se fala de He-Man. Então, a gente trouxe para vocês aqui um programa especial sobre He-Man, onde a gente vai dar uma pincelada sobre algumas coisas da série, mas o nosso foco principal são curiosidades acerca da série, dos personagens, da galera que participou ali, que muita gente não sabia. Então a gente vai falar um pouco disso aí, trazendo um pouco de volta essa nostalgia, já preparando vocês para a estreia dia 23 de julho no Netflix, da série nova do He-Man, e falando um pouco dessas curiosidades que muita gente não sabia. Vamos começar pelo começo? É melhor assim, né, Júnior?
É melhor, faz melhor, mais sentido.
Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que era a série He-Man. Era uma série animada que contava a história de Adam, o príncipe do planeta Eternia, que usando uma espada mágica e gritando pelos poderes de Grayskull...
Não, deixa pra ele logo.
É, então, bom, DJ, tá na agulha aí? Hoje ele vai trabalhar. Vai. Tá na agulha aí, por favor, como é que era?
Pelos poderes de Grayskull!
Com esse grito aí, ele transformava-se no poderoso herói, o He-Man. O Adam usava a espada ainda para transformar o seu medroso tigre de estimação, o Pacato, no feroz gato guerreiro. Aliás, transformar é força de expressão, né? Já que o He-Man era só um Adam mais moreno, com menos roupa e com a voz um pouco mais grossa. É, e o Gato Guerreiro era só um pouco maior que o Pacato, né, e tinha uma espécie de armadura, que era, na verdade, uma sela e um capacete que ele usava, né, mas qual o problema disso, né? Afinal de contas, o Clark Kent, para se transformar em Superman, era só tirar o óculos e ninguém percebia, né, Júnior?
É verdade, há controvérsia sobre esse assunto de que ninguém percebia, mas o assunto não é o Super-Homem. Vamos lá, o Adam, né, aí como você mesmo falou, defende o planeta contra uma série de vilões, falando bonito agora, capitaneados pelo cruel e afetado esqueleto. Agora, afetado por quê? O cara tomava...
Não entendi
isso. Tarja preta?
Esse afetado também não, mas escreveu aqui.
Bom, enfim, vai ver a tarja preta. Ao seu lado, ou do lado lá do Adam, né? Tinha o pai, o rei Handor. A mãe, a rainha Marlina. É Marlina ou Marlena?
É Marlena.
O inventor, né? E o chefe da guarda, o mentor. também chamado de Duncan. Duncan, Duncan, né? Eu não sabia disso, não, sabia? Não, vai mesmo assim,
falei. Não, tinha uma galera que chamava de Duncan, é mais ou menos parecido quando você me chama de Vitor. A galera que escuta a gente já fala, porra, ele tá chamando o Dom de Vitor porque Vitor é o meu nome. Então, o mentor devia ser alguma alcunha que ele tinha, e Duncan devia ser o nome verdadeiro,
o nome dele.
Mas também isso nunca foi explicado. Só jogaram o Duncan lá e eu também nunca entendi isso.
Tinha lá a filha Tila, né? O estranho mago, o Gorpo. Eu gostava do Gorpo.
Eu também.
É. E a feiticeira de Grayskull, né, da do castelo lá. Isso. Entre vários, né, de vários lutavam do lado do He-Man. Isso. Agora, é legal, as músicas e versões nacionais da música, do episódio, do desenho, fizeram sucesso com vários cantores brasileiros, né. A Xuxa fez uma canção pedindo que a She-Ra apresentasse pro He-Man.
Opa!
A moça garantia que era todinha do bem, olha aí.
A Xuxa todinha do bem com aquele todinha. Pacto lá, aquele negócio?
Tinha que vender o peixe dela.
É.
E até o Trem da Alegria, essa eu conheço muito bem, acho que a galera toda conhece,
muito, né?
Que é a música. Bota aí no fundo aí, garotão.
Já essa tá tocando, você
essa aí, percebeu. Pois é, eu não escutei. musicão, viu?
É,
essa aí, eu gostava muito dessa. Lá, 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 lá. Aí vai estar junto com a música, vai dar ruim, cara.
É, vai cantar fora do tempo.
Vai, pô.
Unidos venceremos a semente do mal, né?
Entre outros versinhos.
É. Agora, falando sobre o desenho, lá fora ele era exibido todos os dias. Ou seja, 5 episódios inéditos por semana. Talvez aqui também fosse a mesma frequência. Eu confesso a vocês que sei que passava no show da Xuxa. Mas eu não lembro se passava todo dia, porque tinha uma época que os desenhos revezavam. Tinha um dia era de He-Man, outro dia era She-Ra, aí você achava que era He-Man e ficava puto, era She-Ra. Rolava isso, mas isso aí é pra outro episódio. E apesar do grande número de episódios, foram 130, o desenho terminou em 85, olha só. Como havia muitas reprises, a Mattel e a Filmation, que era a produtora do desenho, optaram por não fazer episódios novos. Em vez disso, aí sim, investiram numa opção criada por eles para as meninas, que era a She-Ra, irmã do He-Man. E se não tinha mais desenho inédito, o He-Man continuava aparecendo em participações especiais no desenho dela. E em alguns especiais, como aquele especial de Natal que a gente já falou, que o esqueleto ficou bom, isso, né?
Foi legal, é.
Que foi legal. Mas a gente separou aqui algumas curiosidades sobre os Mestres do Universo, que muita gente não conhece, e a gente espera que vocês gostem de saber também dessas curiosidades. Júnior, começa por você.
Deixa comigo. O He-Man e a She-Ra são irmãos gêmeos.
Opa!
Mas cada um vive em um reino ou planeta diferente. Um é em Eternia e o outro é em Etéria.
Diga-se passagem, uma imaginação de quem fez, né? Incrível, né?
É, pois é, tipo, o cara mora ali no Grajaú.
O outro mora no Grajá.
Pô, mas enfim, é mais ou menos isso aí. E aí, assim como o He-Man, a She-Ra também possui uma gigantesca força física capaz de arremessar uma lua no espaço com somente um pontapé. Eu fiquei na dúvida do seguinte. Onde essa lua tava que ela já não tava no espaço?
No espaço, é estranho, né? Mas tudo bem. Tava repousada assim, né?
É, aí ela falou, deu um bico.
É, deu um bico na lua, beleza.
Além de agilidade e resistência sobre-humana, ela também tem. As habilidades incluem, né, um hábil espadachim estrategista. A She-Ra possui a capacidade de se comunicar telepaticamente com animais e curar os ferimentos físicos, lembra? Impondo a mão lá sobre o local.
É praticamente uma santa, né?
É, a macumba. Faz
santa a She-Ra.
A espada também pode se transformar em diversos outros objetos, lá como escudo, paraquedas, capacete, laço, gancho. Acho que aí vem a inspiração da Nela, a princesa lá da Nickelodeon.
Um pouco. Vamos procurar isso aí depois. Ela levantou uma polêmica, hein?
Levantei.
A princesa Nela tem suas semelhanças ali com a She-Ra. É, vamos lá. Mas como muita gente talvez não saiba, o He-Man não começou como um desenho. A Mattel produziu bonecos baseados no filme Conan, de 82. Mas devido à natureza violenta do filme, ela desistiu de continuar produzindo esses bonecos. Mas para não perder dinheiro, que já estava desenhado, já estava pronto ali, trocou a cabeça desses bonecos pelos bonecos do He-Man. Olha só. E aí criou vários outros personagens ali, cada um, né? Com a história em quadrinhos, a gente já até falou sobre isso. Que vinha junto com o boneco, contando a história de cada personagem, contando a história daquele contexto ali. Essa versão já foi negada pela própria Mattel uma vez. Eles disseram que o cara que desenhou realmente desenhou porque ele tinha uma ideia de fazer uns bonecos, mas o pessoal lá de dentro diz que não foi bem assim, que realmente eles fizeram um boneco do Conan e para não perder o dinheiro, porque ia ficar violento demais para as crianças comprarem, os pais não iam querer comprar esses bonecos, eles foram lá e criaram uma linha aí sim, com personagens mais infantilizados, e aí nasceu o He-Man. Mas eu sei de muita gente que na infância mataria ou roubaria para ter um castelo de Grayskull,
né, Júlio? Ah, com certeza, rapaz. Aquele castelo era bonito, né?
Era caro.
Era caro e era bonito. Era faz sentido essa história, né?
Faz
total sentido. Conan, faz sentido. E é legal também, achei bem interessante.
É muito parecido também, diga-se de passagem, o boneco com o Conan,
é,
né?
É, verdade. E achei muito legal, porque assim, é um boneco novo, né? Uma história nova, o cara lançava o boneco junto com a história. Pô, é bem interessante, cara. Você era comprava, sabia, não, aqui, deixa eu ver quem é o fulaninho aqui. Ah,
isso. E a história em quadrinhos era bem diferente da história que foi contada no desenho depois, né? A gente já falou sobre isso também.
Exatamente.
Tinha uma historinha um pouco diferente. Mas vamos em frente, Júnior. Mais curiosidade de He-Man pra gente.
Vamos devagar agora. O dublador do Homem-Fera, o Garcia Neto, ele também era o narrador do desenho do Pica-Pau.
Opa.
É aquele que, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, lembra? É ele, o dublador do Homem-Fera. Além dele ser pai de Garcia Júnior, que era o dublador do He-Man.
Opa!
A Tila, que na verdade é filha da feiticeira, né? Mas foi adotada pelo mentor. Eu só não entendia porque que ela tinha chifre no sutiã, cara. Você tem essa explicação aí?
Não tem. Eu acho que pela época devia ter alguma coisa com o fã-clube da Madonna, que também usava aquele sutiã que tinha um chifrinho, alguma coisa assim. Ou então era só um fetiche sadomasoquista lá da galera que desenhou.
Também. Vamos botar um chifre no
sutiã, mas vamos lá. Siga em frente.
Ou o nome do mentor em inglês era Man at Arms, né? Quer dizer soldado, né? Uhum. E eu nunca entendi porque que ele tem o bigode ruivo e a sobrancelha preta.
Opa!
Ou ele pinta um, ou ele pinta... Ou de repente o cabelo, a gente não viu o cabelo, ele tava com aquele capacete, né?
Pra ver qual era a cor original, né?
Vai tirar a prova dos 7. Ó, vamos ali, ganha. Vamos subir o cabelo. Vai pelo cabelo.
Vai pelo bigode. Um dos dois era pintado. É, pois é. E também, mentor, Man at Arms, que significava assim, e Duncan, né? Que nunca foi explicado. Duncan era o nome dele, mas... Também não entendi por que traduziram de Man at Arms para mentor. Talvez para...
Ah, porque ele era o mentor, né? Na verdade. Não,
sim, era o cara que fazia lá os planos, né?
É, então.
É, pô, não,
tudo gostava bem. Do mentor.
Eu também gostava, eu gostava dele. Tem uma curiosidade acerca dele mais à frente também, que talvez explique esse negócio do bigode aqui. Mas vamos em frente. O intérprete do He-Man, no terrível filme, aquele, né, do Mestres Universo, né? É ninguém menos do que Dolph Lundgren, o eterno Ivan Drago. Tá aí um cara que só convence mesmo como vilão, né? Ele fazendo herói. Ele fez um filme do Justiceiro, na época que a Marvel nem sonhava em ser a Marvel, que foi terrível também. Aliás, Dolph Lundgren no cinema nunca foi sinônimo de boa coisa, não. Verdade. Tirando o Drago.
É, aí sim.
O Drago, ele, porra, foi muito bem lá, botou medo, né, no Stallone lá. Realmente se saiu muito bem.
E voltou bem agora no Creed 2, né?
No Creed, apareceu pra surpresa de muita gente, né? É, Ivan Drago, muito bem lembrado, Júnior, muito bem lembrado. Tinha até esquecido dessa passagem aí. Pois é. Originalmente, a arma principal do He-Man, que vinha junto com o boneco da Mattel, era um machado, sabia? Não era uma espada. E ele tinha ainda um escudo. E tem aqui uma galera que diz que ele ficou muito parecido com o Tyrion de Game of Thrones. O que você acha disso, Júnior?
Não faz sentido.
Não faz.
Não tem.
É muito antigo, né? Mas alguém pra copiar aí seria o Tyrion copiar o He-Man, né?
É, pois é.
Mas não faz sentido nenhum. O dublador do esqueleto é Isaac Bardavi, pra quem não sabe. É o mesmo ator que dá a voz ao Wolverine nos filmes e na série animada, aquela clássica, né, dos X-Men. E só que no esqueleto ele fazia uma vozinha bem fininha, né? Que... e aquela risadinha que é muito marcante. Temos aí, DJ? Temos, né?
Você é um filho aí, da puta.
Ele tá inspirado hoje. Tá. Hoje tá bom o negócio pro lado dele. Era isso aí, o mesmo ator. Fez a voz do esqueleto, do X-Men, o Wolverine também. Emprestou a voz pra ele.
A força do He-Man, rapaz, não conhece limite.
Não. É igual o cartão de crédito, né?
Na mão da mulher. Não tem limite. Em um episódio, ele destrói um diamante apenas com uma mão.
Eu lembro disso, ele aperta assim as duas, uma mão na outra e o diamante esfarela. Explode, na verdade. Esse, incrível, né?
Um dos superpoderes aí, sem noção, do He-Man também tem aquele super sopro, né? Opa. Que parece o do Super-Homem.
Opa, né? Mas o foco não é Super-Homem.
Não. É. Eles botam de propósito, cara.
É, eu sei
disso. É, ele vai mexer comigo.
Eu sei.
Virar um tornado humano.
Opa.
Correr em alta velocidade, criando vácuo. E esfregar areia nas mãos pra ela parecer, o que é, virar vidro? Caramba, você não lembrava vidro. Não, rapaz.
Tem um episódio que ele faz um vidro no deserto, cara, esfregando areia. Porque não sei se você sabe. Agora, momento científico aqui, o momento cultural do nosso
programa. Olha lá do Felipe.
Isso.
Ah, não, olha, o Felipe era física. Vamos pular, Fábio.
O vidro, ele nasce assim, é areia, né, friccionada, ela é superaquecida, né, então ele esfrega de uma forma que a areia derrete e ela vira vidro. É assim que se faz vidro, né?
Caralho.
É assim. E o He-Man fazia isso com as próprias mãos, mas siga em frente. Vamos lá.
Na sua primeira aparição na DC Comics, em 1982, antes mesmo ainda da série de televisão, ele, de novo, ele trocou soco de igual pra igual com o Super-Homem.
Super-Homem de novo?
Eu não, não.
Não é sobre Super-Homem ou sobre
He-Man? Quem escreveu isso aqui? Criatura preguiçosa. Os dois personagens, né, que eu tinha vontade de ver se enfrentando, né, só que o He-Man não voa, o Super-Homem não tem espada, e aí vai ficar difícil saber quem venceu. Eu tenho meu chute, né?
É, não, aqui diz que foi de igual pra igual. Se foi de igual pra igual, é no menos um empate.
É, pois é.
Pelo aí menos
o He-Man não voa, né? O Super-Homem não voa lá de cima, taca o raio
e o outro... espada.
Mas espada, se não tiver um kryptonitazinho ali pingando na ponta, não... Bom, enfim, aí é discussão pra outro programa.
É, vamos lá, seguir
em frente. O dublador do Pacato é o grande Orlando Drummond. Famoso no meio artístico e que, entre outros personagens, todo mundo sabe, tem o Scooby-Doo, o Alf, o Popeye, né, o Vingador.
Isso, da Caverna do Dragão.
É. E além de ter os seus personagens, ter perto dos seus personagens, que é o seu peru da escolinha do professor Raimundo, né?
Ah, sim.
É, o seu peru que era apelido de muitos moleques aí nos anos 80.
E 90.
E tem trauma até hoje, né?
É, já chamaram você de seu peru?
Não, nunca me chamaram.
Não deu margem pra isso?
Não dei margem pra isso.
É, pois é, o Pacato, né?
Eu não estava querendo atrapalhar.
Que o Hordak, Júnior, ele era o inimigo da She-Ra, né? E ele foi o mestre do esqueleto.
É, essa é boa.
Olha só, isso aí é legal, muita gente não sabia, né? E eu tinha muito mais medo do Hordak do que o esqueleto, porque o esqueleto tinha a voz fininha, né? E o Hordak não, parecia que tinha engolido um megafone. Ele falava, era o oposto. Era completamente diferente. Eu tinha muito mais medo e ele tinha aquela cara de morcego, né? O esqueleto era meio engraçadinho, né?
O Hordak vai ensinar ela a falar, eu sou assim, mas fala diferente.
É, ele ficou bem diferente, né? E ainda falando sobre o esqueleto, só é revelado no final da série a origem do personagem. E a gente sabe, na verdade, que o esqueleto era Keldor, irmão do rei Randor e, portanto, tio do He-Man. Isso é contado na revistinha em quadrinho, né? Mas na série animada, só no final isso foi dito. E ainda falando da família do He-Man aqui, a mãe dele, Marlena, ou Marlina no original, ela não é natural de Eternia, sabia?
Olha isso, não sabia, não.
É, olha só, ela é uma astronauta vindo da Terra, que numa viagem espacial aí, a nave dela acabou caindo, ficou sem gasolina, alguma coisa do tipo, e caiu lá no planeta. E aí, já não tá fazendo nada, caiu aqui, opa, o rei falou, tá chovendo na minha horta, pegou ela logo pra rainha.
Oh, né? Aquela garotinha aí.
Deixa pra mim que essa aqui ninguém mexe, é minha. E aí... ela caiu de paraquedas, literalmente, e virou a rainha de Eternia. E aqui você pode perceber com a rainha, com a Tila e com outros personagens aí do desenho do He-Man, que alguém na produção do desenho tinha algum fraco por ruivas, né?
Pois é.
Todas eram ruivas.
Essa galera que eu conheço aí.
É, parece. É. Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus.
Na primeira versão, né, o boneco do mentor não tinha bigode.
Opa, tá explicado. Ele
não era o mentor.
Não, calma aí. Tem explicação. Tem um episódio que aparece o mentor com a Tila pequenininha. Naquela época ele não tinha bigode. Quando ele era mais jovem, não tinha bigode. Ele tinha só a sobrancelha.
Depois de velho que ele botou o bigode.
Botou o bigode e pintou o bigode. E na primeira versão ele não tinha. Talvez aí tenha uma explicação. Como o bigode foi desenhado por último, podia ter acabado a tinta preta e botaram o bigode vermelho, já que tinha muita ruiva no desenho. que é estoque de tinta vermelha. Aí botaram vermelho no bigode dele também.
Rapaz, eu juro e confesso, meus amigos ouvintes, que eu vou parar um tempo da minha vida e vou pesquisar a história do bigode do Mentor.
É, isso aí dá pano pra manga, hein? Dá. Tem coisa por baixo desse bigode, vamos pesquisar.
O nome original do Gorpo era Orco.
Opa!
Olha isso. É por isso aquele O gigante na roupa, né?
Ah, e faz sentido, né?
É, eu nunca entendi isso.
Inclusive, eu achava que aquilo era um zero.
É. Não, acho... sei lá, da camisa.
É a marca, né?
É, a marca da Oscar.
Mas é por isso. É porque o nome dele original era Orco.
O Gorpo era de uma outra dimensão. Era de um planeta chamado... Vou falar Trolla.
É, não. É Trolla mesmo. Ah, não tá. É espanhol, não. É Trolla.
E por isso, ele é um engraçadinho trollador do desenho.
Puxa, parece que o He-Man está fazendo um belo truque também.
Imagina.
Engraçadinho. É.
A feiticeira anterior que protegia o castelo de Grayskull, né? Chamava-se...
Como é que era o nome dela? Tu já viu que isso sobra sempre pra você, né?
Vou de novo.
Vai.
A feiticeira que protegia o castelo de Grayskull.
Antes da feiticeira, né? Que a gente conhece.
Ah, é a anterior, é a anterior. Isso. Chamava-se Kuduki Ungol.
Um só, né? É. Cara. Vamos lá. E a nova feiticeira, essa atual aí?
Tem é
aí
a Tila, a Tila.
Não, não. Tila é o nome da filha do
mentor.
Do mentor.
E rapaz? Me embolei no meio campo aqui, vamos lá. O nome da feiticeira é Tilana, é isso? É aí.
Tilana, isso aí. Tilana.
É, e se tornou a feiticeira pra poder enfrentar o mago Morgoth.
Isso.
Que atacava lá a vila dela, né? A sua vila. Só a voz, né, me dá mais desespero de ouvir do que a Araci da Top Term. É desesperador.
Nós temos aqui, DJ, uma palhinha aqui da voz da feiticeira. Bota aí, por favor. Bota aí.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Para tudo. Não, calma aí. Para tudo, que esse foi uma gracinha. Não é essa feiticeira, não. Essa feiticeira é do Vitor Belfort. Por favor, a feiticeira do He-Man agora. Bota aí.
Castelo de Grayskull, ouça meu comando.
Não, aí sim. É, mas dava uma afliçãozinha mesmo. Mas era uma voz, assim, da época dos anos 80.
Ah, deu falando em anos 90. Deu saudade da feiticeira ou não?
Porra, deu.
Deu.
Inclusive, eu vou falar pra você que eu passei hoje na Feira do Rolo. Eita. Eu vi o cara vendendo a Playboy da feiticeira.
Então, ele devia estar lá, por isso que lembrou.
Eu lembrei. Mas vamos em frente.
Vai lá.
Essa feiticeira deixa pra outro programa.
É, outra.
Dá pra fazer, hein?
Dos auditórios.
A Gazete, Tiazinha. Melhor. Anota aí, produção, por favor. Falar de Tiazinha, feiticeira, a Gazete. Bota aí, por favor. Próxima pauta. Vamos lá. A série do He-Man gerou um spin-off. Ó, já se falava de spin-off nessa época, tá vendo?
É.
Que era a She-Ra, né? Que teve aí a continuação da série original, depois as novas aventuras de He-Man, no começo da década de 90, e um reboot de 2002, que é melhor a gente nem falar, além daquele filme que a gente já citou lá no início, que é melhor esquecer.
O filme agora, é muito ruim, né, rapaz?
Não, o filme é muito ruim. Muito. A hora que eu era fã do He-Man, mas em momento nenhum no filme você vê o He-Man.
Não, é muito
você ruim. Não vê, não tem como enxergar o He-Man naquele filme.
Muito
ruim. Além dos outros personagens, né, que não tinham nada a ver muito ruim. Também. Não, foi muito ruim, mas vamos falar de outra coisa. Vamos lá. Voltando aqui ao desenho, agora eu quero ver, hein, o cabelo da Maligna, na verdade, era branco. Lembra da Maligna que usava aquele arco na cabeça?
Lembro,
né?
Aquele
capacete com arco? É. Pois é, em um episódio só, ela tira aquele acessório e é revelado que o cabelo da Maligna era branco. Não sabia nem que ela era filha do Magneto, olha só. Mais uma filha perdida do Magneto. Aliás, Júnior, quem é outra filha perdida do Magneto, você sabe?
Não.
Ah, Wanda Maximoff, tá vendo?
Ih, rapaz, o Magneto é o Mr. Catra da Marvel.
É o Mr. Catra, ele tem filho pra caramba, ele tem muito filho. E aqui, mais um filho perdido aqui, a Maligna, na verdade, revelou. A série teve aí, eu já falei, né, 130 episódios, e apesar dessa grande quantidade de episódios, o Esqueleto, que é o grande vilão da série, aparece apenas em 71.
Nossa!
Olha só, apenas um pouco mais da metade dos capítulos que o Esqueleto é o grande vilão da série, tá vendo? Não é tão mal assim.
Não, eu confesso a você que...
Não reparou.
Não, pra mim ele apareceu
em todos. Muita gente que tá ouvindo a gente, tenho certeza também que não sabia dessa.
Agora fica a dúvida. Pode ser que eu não tenha, né, reparado. E fica a dúvida se as emissoras aqui, a Globo que passava, era a Globo, né?
É a Globo, é, passava o show da Xuxa.
Ah, é. Se passou os 130 episódios, passou só esses 71 aí, que tinha uns que eu não lembro do episódio, tinha um esqueleto, cara, não lembro.
Até no do Natal tinha ele.
Pô. É, você vê.
Até na Xirra, às vezes, aparecia o esqueleto.
E agora?
É, mas teve. Quem tem o box em DVD pode conferir. Que não,
confere, por favor, e manda pra gente.
Mais da metade aparece o esqueleto. Mas vamos em frente, Júnior. Mais curiosidades.
A Courtney Cox, né, que é a Mônica de Friends, início da carreira, participou aí da adaptação pro cinema aí da série.
Aquele filme, né?
Ê, Jesus.
Aquele filme. Até ela participou desse filme.
Caraca, cara. O filme é muito ruim. Mas assim, os habitantes de Eternia, né, cultuam uma deusa de nome não revelado, que dá poderes a He-Man e a feiticeira. É, só que só se sabe que é do sexo feminino.
Mas não sabem o nome dessa deusa, né?
Não sabem o nome, nunca foi revelado aí o nome da deusa. Talvez agora no Netflix aí, né?
É, talvez falem, né? Vamos aguardar. Fica a dica, hein?
Fica a dica.
Fica a dica, Netflix.
Vamos aguardar o nome da deusa.
Vamos lá.
O Fisto, né? Que é aquele personagem maneiro até. Aquele personagem que tem uma mão gigante.
Ah, sim.
Era no princípio um vilão.
Oh.
É, e seu nome original era Motu.
Motu.
Motu. O braço de muitos caras, né? Fica igual dele depois que descobriram começou a pornografia na internet.
É,
depois que descobriram 90, o X-Video, né? Lá o Pornhub, todo mundo começou a virar o
Fist. Eu vou te ser bem sincero, eu tinha medo desse personagem, cara. Por quê?
Cara?
Não, porque tinha a mão muito grande. Não, ele tinha a mão muito grande. A mão dele era muito grande. E assim, eu não era uma criança de ficar perguntando por quê, sabe? Assim, por quê? Por quê disso? Por quê disso? Lembro que quando eu vi o Fisto, foi a primeira vez que eu me perguntei um porquê, assim, de alguma coisa que eu tinha visto, que eu questionei. Eu não sabia se aquilo era o tamanho da luva dele, ou se realmente por baixo da luva a mão dele era gigante. E eu ficava meio assustado de pensar que a mão dele era muito grande.
Mas
eu achava que era a luva dele, que era uma mãozona, né? Tipo um braço mecânico, como tinha o do Mandíbula, né? Que trocava os bracinhos e tal. Uhum. Eu achava que aquilo ali era um acessório. Mas não, era a mão dele mesmo, que era grande mesmo.
Cara, que doido.
Fiquei mais assustado ainda agora.
Eu era assim, igual você também, eu ficava tentando tirar minhas conclusões.
É, eu não ficava perguntando não, mas esse foi o primeiro que eu me perguntei e depois fiquei assustado com a resposta.
Aliás, o nome verdadeiro aí do meninão que você falou do Mandíbula é Cronis.
Opa!
Agora alguém me explica direito aí, o rosto dele é verde, mas o resto do corpo é azul.
E a mandíbula é vermelha.
Olha isso.
Não tem lógica, né?
Não tem. Qual é a lógica?
Não, eu só queria saber o porquê. Assim, a mandíbula, tudo bem, que é mecânica, né? É mecânica, tudo bem. Fazer compor, metal, tudo bem, vermelho. Pintura. Agora, a cara verde e o corpo azul, entendi também. Mas o que eu sei, que eu trago aqui pra vocês, que a inspiração para esse personagem do Mandíbula foi o vilão Joss, da série James Bond. Aquele James Bond que tinha um cara que tinha os dentes de metal, que inclusive vem aqui no Rio de Janeiro,
sim, é verdade.
Morde o cabo do bondinho, ele arrebenta o cabo do bondinho do Pão de Açúcar, aqui no Rio de Janeiro, com uma mordida.
Perdeu a cabeça.
Tem noção? É. Perdeu a cabeça, mas isso aí era James Bond. Era anos 70, anos 80, anos 90, a galera sabe que nessa época era assim mesmo. E aí, Júnior? Não sabia de muitas dessas curiosidades, né?
Rapaz, muitas dessas curiosidades, eu confesso a todos que eu realmente não sabia do corpo, tô até agora pensando.
É aquele homem. Por que transformaram o nome dele de orco pra corpo, né?
Pra corpo, é. Fração, então, foi uma trollada.
Foi uma trollada.
Agora, isso. Eu queria saber de você o seguinte, você não vai contar o final do desenho? Pô?
Não vou contar por dois motivos. Primeiro, porque eu não lembro. Segundo, eu tenho certeza que muita gente também não lembra do final da série, mas a Netflix vai falar de novo. Então fica aqui, a gente já um convite para trazer vocês aqui, pra gente comparar os dois finais. Será que vai ter uma diferença? Será que vai ser igual? Será que vai ser uma história diferente? Ninguém sabe ainda. Então depois que a gente assistir a série da Netflix, a gente vem aqui fazer um review da série, e a gente faz um paralelo. A gente pega o DVD dos Mestres do Universo, que eu sei que alguém vai emprestar pra gente, né? Alguém da audiência aí que tá ouvindo, eu sei que vão mandar pra gente. A gente assiste o final original do He-Man e aí a gente faz um paralelo. O que você acha?
Achei uma boa ideia, viu?
Tá vendo?
Tá vendo? Vamos fazer isso aí, saiu bem.
Ah, garoto, tá vendo? Tô de
bobeira. Com o final aqui, tu quer?
Não, não. Ah, deixa, então beleza. Guarda aí pra gente assistir.
Eu vou guardar.
Guarda aí. De repente faz até uma promoção igual aquela da Caverna do Dragão, hein?
É, ó, rapaz. Boa, boa.
É, vamos ver, vamos ver. Vamos
curtir uma galerinha aí.
Se a audiência do episódio for boa, se a galera fizer aquele boca a boca que eu sempre peço, pro gente, faz aqui, ó. Tem uma galera falando de anos 80 aqui, os caras falaram de um He-Man agora, trouxeram várias curiosidades. E vai ter uma série do Netflix nova do He-Man, eu nem sabia, ó. Vai ser maneira, porque o trailer já foi legal, não foi, João?
Eu gostei bastante, viu? Eu te falei, eu não era tanto fã do desenho, eu assisti e tal.
Mas esse a gente vai ver.
Depois vou ver, eu vou ver sim. E, e assim, além disso, né, eu achei esse... Como é que se diz assim? Essa volta, né? Bem legal, cara. Bem interessante.
40 anos depois, pois é, cara. Cara.
Deu vontade... Caraca, 40?
É.
Deu vontade de assistir, viu? Mas matar a saudade. Então, eu só espero que todo... Quando acabar o episódio, eles não fiquem rindo, botando a cabeça pra trás.
Não, não. Mas uma coisa eu te garanto. Vai ter aquele conselho no final, que o He-Man sempre dá algum conselho. Aliás, DJ Jones, tá na agulha aí o conselho do He-Man? Tá, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com o conselho final do He-Man no episódio, tá? Pra vocês conferirem aí. Desde já eu já mando aquele agradecimento por terem acompanhado a gente mais desse episódio. Não deixa de fazer a propaganda, hein? Galera, um abraço, fui! E fiquem com o conselho do He-Man.
Na história de hoje pudemos perceber que quem toma chá passa mal, quem bebe cerveja já não. Eu e o esqueleto tomamos ontem uma dúzia de cervejas no bar, enquanto minha mulher ficou em casa e tomou apenas chá. Eu cheguei em casa às 3 da manhã e ela estava furiosa, nervosa, descontrolada. Portanto, meus amigos, aqui vai a dica: não bebam chá.